Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, queridos ouvintes do Estação Basquete, da Rádio Central 3. Estamos começando o programa 14, programa em homenagem, é claro, a Oscar Schmidt, o mão santa do basquetebol brasileiro. Um programa muito festivo, muito em homenagem ao nosso querido atleta das bolas dos três, e é por isso que eu começo por ele hoje. Também é um atleta das bolas dos três, Marcos do Amaral Jorge. O que você nos traz no programa de hoje?
Bom, já que o tema é Oscar, eu vou apresentar no nosso quadro Jimmy, que estou sonhando, quando ouvimos áudios históricos do basquete, a gente vai ouvir o discurso do Oscar quando ele foi introduzido ao Hall da Fama no ano passado, que foram belas palavras, emocionaram muita gente ali. E a gente selecionou alguns trechos interessantes para comentar aqui. E depois, no Bola ao Sexto, aquela parte histórica do programa, a gente vai falar um pouco do período que não é tão falado sobre a carreira do Oscar, que é a época que ele teve na Europa, né? Que a gente conhece o Oscar da seleção brasileira, mas a gente não conhece muito do Oscar quando teve na Europa, onde ele jogou, como que ele foi. Então a gente vai falar um pouquinho desse período. O Oscar, ele passou 13 anos do auge dele jogando na Europa, então uma época muito, muito fértil do basquete do Oscar.
Exatamente, muito legal, Crovis. Seguindo com o programa, ele também, que é muito legal, Dedé Cavalieri.
Poxa, obrigado.
Isso é muito
Miguel.
Legal, Dedé.
Obrigado. Eu pensei que ele ia falar fértil, porque ele sempre usa, né?
O gancho foi o legal.
É, foi malandro.
Muito bem, boa noite a todos.
Boa noite, boa noite.
Hoje, no Giro de Notícias, nós vamos falar dele, sim, Bruno Caboclo, que estreou na
Animal.
NBA, muito da hora. Vamos falar também do Washington Wizards, que tem ido bastante bem nessa temporada, e vamos falar também sobre o Philadelphia 76ers, até então o pior time da NBA.
Do mundo.
Olha, que novidade, que novidade.
Nessa temporada. E, como sempre, no Trash Talk com Adam Silva e Rodolfo Rodrigues, nós traremos tudo o que há de pior nos bastidores da NBA, Miguel.
É isso aí, muito legal, Dedé. E você, o de pior agora seria sacanagem, ele com certeza não é o pior, Leandro e a mim.
É, Miguel, pro seu boa noite para você, pro seu governo tenho duas bombas. Uma veio pessoalmente
aqui.
Aí sim,
bomba. Leandro gosta de bomba.
Não, já que a gente tá falando de Oscar, eu vou manter o nível, falaremos aqui sobre grandes ídolos do basquete brasileiro, no caso, Idolás. Tem filme novo, documentário saindo sobre Magic, Paula e a Rainha Hortência, e eu trouxe aqui o Rodolfo Moreno, que participou do filme, vai falar pra gente sobre o dito cujo. E além disso, uma bomba no NBB, Miguel.
Bomba, ah, isso, bomba. Então guarda a bomba do NBB, já que você já revelou a sua primeira bomba, não guardou a surpresa. É. Temos um grande cineasta aqui conosco no estúdio. Bom, ele que não é um grande cineasta, mas entende
é uma
tudo
grande pessoa.
Entende tudo de basquete no cinema. Gustavo Batalha.
Muito obrigado, muito obrigado por isso, Dedé. Hoje temos os dois quadros, né?
Oh, obrigado. Só uma brincadeirinha.
Não, nessa parte eu falo do programa. A gente no quadro Talking About Pretzi, vamos falar hoje sobre a criação da linha dos três pontos, né? Já que a gente vai falar sobre Oscar,
claro,
hoje,
né?
Tema melhor do que esse. E na assistência cultural a gente vai só citar alguns livros do Oscar, que é o cara do basquetebol brasileiro que mais tem livros escritos ao seu respeito.
Livros, palestras, né? Muitas coisas acontecem com ele. Falaremos de tudo isso no programa de hoje. O Estação Basquete 14 já está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses. Começando o giro de notícias em grande estilo, junto com a estreia de Bruno Caboclo no Toronto Raptors. Aliás, que estreia, né? Com a torcida já ovacionando. E a primeira cesta dele na NBA foi uma ponte aérea que ele pegou quase do meio da quadra, o passe. Incrível, né? Ele terminou com 8 pontos o jogo, um rebote e um toco que ainda ele deu no finalzinho do jogo. Nos 12 minutos, o tempo que ele ficou em quadra, seu time detonou o adversário. E o que a pergunta nesse primeiro giro de notícias é: o que nós podemos esperar do Bruno Caboclo nesse primeiro ano da NBA? Será que ele vai ser o cara do time, vai ganhar mais espaço? Porque ele já superou o Oscar em número de jogos da NBA, né?
Tá aí, grande.
Então, é um número importante na carreira.
Com a bola, Leandro Yamin.
Acho que não, acho que ainda vai ter poucos minutos, acho que a gente comemorou e tal, mas não deve ter sido tão bombástico assim quanto a gente tá pintando.
Se ele atuar sempre nesse trash time do jogo, no finalzinho, a hora que ninguém quer saber da partida, tá ótimo já.
É, ele tem espaço nessa hora do jogo, né?
Pois é.
Mas é legal saber que a torcida adora o Bruno Caboclo.
Que número que ele usa?
Bela cesta, mandou pra torcida a cesta.
A torcida adora o Bruno Caboclo, ele não fala uma palavra em inglês.
isso é muito legal, né? O cara não fala uma palavra em inglês.
Isso se chama carisma, gente. Ou você tem ou você não tem, entendeu?
Exato.
E ele tem.
Exato, e a torcida, meu, gritou o nome dele quando ele entrou na quadra. Isso eu achei demais.
É legal. O post que você fez, quando foi? Ontem, no blog?
Ontem.
É legal ver que o repórter fala bastante sobre, né? Que a torcida tá perguntando sobre o Bruno Caboclo. Quando é que ele vai jogar? Cadê esse menino que foi a 20ª escolha do draft?
Fez bola dos
do
três.
Que ele é capaz, do que ele é capaz.
E vamos combinar, né? Ele entrou num time no melhor momento do time.
Nossa. Dizer, é, o melhor time do Toronto da história, né?
Exato. Nunca começou tão bem o campeonato. Quer dizer, a torcida tá toda satisfeita. Quem comprou o ingresso tá feliz da vida. E aí tem um moleque de 19 anos que dá uma enterrada, mete uma bola de 3, 2, o pessoal vai à loucura mesmo.
É, mas agora, sobre a pergunta dele...
Quanto
que ele vai participar, é complicado falar, principalmente porque o Toronto é um time que está indo super bem com esse time que já está entrando, assim. Eu não sei se ele vai ter muito mais espaço além desse momento do jogo.
Ele entrou no jogo quando o Toronto abriu a maior diferença na história da franquia, Foi a hora que ele entrou em quadro, um jogo completamente ganho.
É, nessa circunstância, eu acho improvável que o Toronto vá conceder também um estrelato, acho que nem precisa, né? Um momento que o Toronto tá muito bem. Tá.
Mas eu acho que pra ele é bom, né? Porque o menino não fala inglês, ele precisa também entender um pouco de como as coisas funcionam em quadra, o técnico, o árbitro e tal. É outro esporte pra ele.
Só dele ainda tá lá e não ter ido pra D-League já tá ótimo.
Já,
né?
Tá ótimo. Já tá ótimo. Já fez mais que muita gente.
É isso aí. Bom, o segundo assunto é o Washington Wizards de Nenê, nosso querido Nenê Hilário, a grande amigo de Oscar Schmidt, aliás.
Queridíssimo.
O Washington chegou à sua 9ª vitória e está na 2ª colocação do leste. Isso é uma surpresa até para essa temporada. Por outro lado, times que esperavam estar bem, principalmente o Cleveland, vai um pouco mal, e o Knicks, como hoje talvez já nós esperávamos, está fraco também. O Oklahoma também ainda não se achou, nem o Clippers. Então nós temos algumas surpresas, alguns jogos inesperados acontecendo. Eu queria que vocês elegessem nessa posse de bola qual até aqui é a maior surpresa e qual é a maior decepção.
Olha, eu acho Toronto, né? Toronto é a minha surpresa e a decepção, eu não consigo não falar do Lakers, não consigo.
Para mim o Thunder é uma decepção imensa. Lanterna demais.
O Thunder não me decepciona, não, porque coitado, o Thunder tá jogando
ninguém,
sem
ninguém,
tá,
ninguém.
Não tá jogando, o Thunder não jogou ainda.
Decepção, Nova York e Cleveland, dois times que você espera e não tá indo.
Foi bonita, né, essa pós.
Foi, foi. Então, acho que cara, falamos basicamente
mas tudo. Mas o Lakers, o Kroos falou, você viu que outro cara, o Xavier Henry, lá, sei lá como ele fala o nome dele, saiu pelo resto da temporada também, zoou o tendão, não vai jogar. Meu, o Lakers e o Oklahoma estão com algum chabu, cara, muito forte.
Dá pra fazer uma notícia ruim por dia do Lakers, você escolhe.
O Oklahoma tá no mesmo ritmo, né?
Mas, por outro lado, o Oklahoma deve voltar com o Russell Westbrook talvez essa semana ainda. O que dá uma alegriazinha, né?
O que complica um pouco pro Oklahoma é que ele joga numa conferência bem difícil e ele tá em último colocado com 3 vitórias e 12 derrotas.
Tá em último,
né?
Da conferência,
exatamente,
né?
Exatamente. E a conferência não é fácil, não, né? Você vê o Dallas, que tá agora em sexto, já tem 10 vitórias, né? Tá 7 vitórias atrás com 15 jogos.
E falando do Cavs, eu acho meio natural também, né? A gente lembra do Miami.
Eu levantei a bola só por... Porque é isso, né? 6 vitórias e 7 derrotas num time que tem LeBron, Kevin Love, Kyrie Irving.
De picuinhas no exatamente, grupo.
É. E pra constar também, não que seja uma surpresa imensa, porque não tá fazendo também nada de tão extraordinário, mas o Milwaukee Bucks tá acima do que eu imaginava. Pode ser considerado uma surpresa.
Mas tá, mas justamente.
E tomou
foi,
o cacete
exatamente,
do
foi o time
do
que acabou.
Foi o time que tomou o cacete.
Foi o time que deu ao Toronto a maior margem de vitória da história da franquia. Então, o Milwaukee não me surpreende muito, não. Mas, sobre o Cleveland, eu concordo, porque a gente postou, inclusive, essa semana no blog hbnsb.com, o LeBron James, que continua defendendo muito mal nessa temporada.
Ele tá rapaz, ele tava
tá
nem olhando.
Performance na defesa, assim, lamentáveis. Aprendendo com o James Harden, né?
Outro time que está lamentável nessa temporada é o Philadelphia, né? Como nós já falamos, que ele tem simbolicamente 14 derrotas também.
Olha só, escolhido.
E até que fiquei até mal. Com
esse pessoal escuta o nosso
campanha
programa,
tão ruim.
Eu falo pra vocês, pô. Eu só escuto o nosso programa.
Aí joga hoje e ganha, né? Só pra... Beleza.
Talvez. Mas eu queria saber, e o pior time da NBA a ter uma campanha assim tão ruim foi o Brooklyn Nets, que na época era New Jersey ainda, que em 2009 ficou com 18 derrotas seguidas, é o pior início de temporada da história. Vocês acham que o Sixers vai ter essa mesma campanha ruim do Nets? Porque agora eles pegam os Mavericks, o Spurs e o Timberwolves.
Mavericks.
O que vocês acham do Philadelphia? Com a bola, Gustavo Batalha.
Recorde à vista.
Se não esse, algum outro. Até o fim da temporada eles batem.
Com certeza.
O time tá bem ruim mesmo.
Eu tava caçando os adversários aqui. Quando o Miguel falou, eu voto sim. Eu ia votar não.
Tem que tentar ganhar do Timberwolves aí pra não empatar com o Nets.
O Timberwolves é o
é
forte.
É o único que dá.
É o jogo da vida.
Campanhas parecidas.
E se igualar ao Ibis, né? É. Como o pior time do mundo, né?
Mas eu tenho um dado interessante pra falar pra vocês, que eu fui pesquisar. Opa. E tem...
Pesquisa acha.
Tem um site que eu não conhecia, chamado Numberphire, que agora eu vou ser o campeão de todos os fantasies dos quais eu participar, porque esse site ele é especializado em prever resultados esportivos, por meio de várias continhas e tal, não sei o quê. E daí eles apontaram que os 76ers são favoritos em exatamente... 0 dos próximos 68 jogos da temporada.
68 jogos.
E que as maiores chances de vitória...
tranquilo. Todos os jogos.
E que a maior chance de vitória desse time do Philadelphia são de 44% contra quem?
Minnesota.
Lakers.
Ah, que ótimo.
No dia 30 de março do ano que vem.
Quer dizer... Tá perto.
Daqui a 4 meses, torcedor do time do Philadelphia, daqui a 4 meses...
Vocês vão ter 44%.
44% de chance de vitória. Parabéns, Philadelphia.
Parabéns. Ele acho que vai figurar entre os prêmios inúteis, provavelmente, em algum momento do nosso programa no ano que vem.
Também. A gente falou sobre o Philadelphia no programa passado, que é o time que já quebrou o recorde na temporada passada de derrotas seguidas, né?
Foram 23?
25. É de 23 a 25, não lembro exatamente.
É, bastante derrota mesmo. Eles são bons nisso.
Parabéns, então, para o Philadelphia. Esse foi o nosso giro de notícias.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
O bloco mais charmoso da rádio.
Essa trilha é linda.
Brasileira e mundial.
Essa trilha é linda mesmo.
É linda.
Marcos do Amaral Jorge, o que teremos hoje no programa 14?
Vamos falar de Oscar, né? Oscar e o seu período na Europa. um período que foi ali de 82 a 95, Oscar jogou em três equipes. Foram duas na Itália, o Caserta e o Pavia, e em Valladolid, na Espanha, já no final da sua temporada europeia. Mas onde ele virou ídolo mesmo foi no Caserta, uma cidadezinha, uma província no sul da Itália. E ali tem uma história curiosa, que é o técnico do Caserta, ele chegou pro presidente do clube, Giancarlo, e falou assim: Giancarlo, há um homem no Brasil que chora e marca pontos.
Traga-lhe. Que ótimo.
Canhão, Oscar Schmidt.
Que ótimo.
Poder de síntese, né?
E muito era bem. Um time que... Ele inclusive falou isso no discurso dele, né? No Hall da Fama, ele cita isso, ele cita esse técnico. E era um time que tinha acabado de subir da segunda divisão para a primeira. Então,
ele fez, inclusive, o time subir, né, da segunda divisão.
Era um time que estava em ascensão, quer dizer, ele foi o cara perfeito ali. E depois ele ainda jogou, ele marcou acho que 9 mil pontos, um pouco mais de 9 mil pontos com esse time. E depois jogou também no Pavia e no Valladolid. Mas o que um dos grandes momentos do Oscar na Europa foi essa final do campeonato europeu em 1989, em Atenas, quando o time Caserta enfrentou o Real Madrid, o poderoso Real Madrid, que era liderado
de quem?
Por Drazen Petrovic.
Olha só, belo confronto, hein?
É, e na cidade, quer dizer, o Oscar estava ali com 31 anos e o Petrovic, ele é 8 anos mais novo que o Oscar, e ele tá mais no auge. O Oscar já tava meio, né, no final.
Mas ainda jogou muitos anos.
É, exato.
Sim. Jogou pra caramba.
Jogou até os 40 e tantos, né?
E nesse jogo, que o Real Madrid acabou ganhando na prorrogação, o Oscar fez 44 pontos. E o Petrovic, 62.
Tranquilo.
Vê, e esse jogo, ele tem... Você entra lá no canal do Oscar, você vê os melhores momentos. Mas se você procurar direitinho, você encontra o jogo inteiro no YouTube.
É mesmo?
Encontra o jogo inteiro.
Nossa,
e
Deus, é um
bombardeio, assim. É uma guerra.
63 pontos é isso, né?
E quem ganhou?
E quem ganhou foi o Real Madrid.
Real Madrid, claro.
Por 117 a 113.
Seu desatento.
Se você contar 117, 113, 1 mais 1 mais 7 mais 1 mais 1 mais 3 é 14.
Você fez isso mesmo ou você tá de brincadeira?
Acabei de ver aqui.
É isso, que boa, né?
9 vem. Mais 5, é.
Ou seja, o Oscar ganhou.
É até um parênteses, né? Da
na mística.
Assistência
né?
cultural no meio do seu quadro. No livro do Drazen, esse jogo é muito bem lembrado. Ele tem um ranking no final do livro do Drazen Petrovic, um livro em espanhol, a biografia dele. E tem o top jogos da carreira do Drazen. E esse é o jogo número 1 da carreira dele, contra o Oscar. E ele fala do Oscar bastante nessa passagem.
Foi meio que um confronto esperadíssimo, porque eram os dois caras que destruíam nas suas respectivas ligas na Europa.
Aproveitando esse momento, Oscar, você sabia que o Oscar foi convidado duas vezes para disputar o torneio de 3 pontos do All-Star americano enquanto ele jogava na Itália?
É mesmo.
É mesmo.
Ele já ganhou vários torneios, inclusive ele é o recordista de bola do torneio de 3 pontos da Europa.
Ele, numa disputa de 3 pontos no All-Star italiano, ele quebrou o recorde da competição acertando 22 de 25 arremessos de 3 pontos.
Esse vídeo tem no YouTube,
isso eu já vi. É bem bizarro.
Algo a acrescentar, Marcos Amaral?
Só isso mesmo, pessoal.
Só acrescentar que o Petrovic fez 62 pontos, o Oscar 44. 6 mais 2 mais 4 mais 4, não dá 14.
Ah, que ótimo.
Que frustração, velho.
Mais uma das bombas do Real. A gente não falou, mas vale a pena lembrar que o Oscar, segundo o próprio, é o maior cestinha da história do basquetebol, com 49.737.
Mais de 10 mil a mais que Karim Abdul-Jabbar. Retomaremos isso nos prêmios inúteis.
Claro.
Aguardem. Esse foi o nosso Bola ao Sexto. Eu posso já chamar a trilha, Leandro e a mim? Então, nós vamos ouvir...
Deve.
Não é uma música que o Oscar Schmidt fez, não é. Mas vocês sabiam que Oscar Schmidt era o nome de uma empresa, uma companhia que fazia guitarras, baixos e violões?
Não.
Entre 1830 e 1900 e tanto. Hoje a Schmidt seguiu até, eles faziam instrumentos musicais. Então, em homenagem à guitarra de Oscar Schmidt, o fabricante, não o jogador, nós no programa de hoje homenagearemos grandes guitarristas, começando por George Harrison, com o Awa, do álbum All Things Must Pass.
Vocês, Trash Talk,
com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Boa noite, queridos amigos do Brasil.
Boa noite.
Hã?
Boa noite, querido.
Nós começamos o Trash Talk do programa de hoje, 14, muito especial, em homenagem a Oscar, o Hall of Fame Oscar, né?
É.
E ó, eu vou começar desvendando a polêmica palestra que rolou na semana passada, em Caruaru. Cara. Vocês estavam sabendo disso?
Brevemente.
Lógico, não é porque vocês gostam de falar mal do basquetebol nacional, então deviam estar falando algo disso. Bom, parece que o erro foi de ambas as partes e a organização do torneio cometeu muito... Do torneio é ótimo, do né? Torneio. Da palestra.
É difícil a tradução da palavra.
Cometeu vários erros... E isso fez com que o Oscar ficasse muito irritado e acabou xingando algumas pessoas, se irritando um pouco com a plateia, e muitos foram embora e abandonaram o local. E aí ficou um grande constrangimento, e o pessoal se acusando, o Oscar levou um computador para expor uns slides, coisa de palestra, sabe? Uma coisa motivacional, de sucesso e tal. E não rodou o computador dele no data show. Da organização. E ele não quis pôr num pendrive. Eu concordo, porque, pô, põe num pendrive, dá vírus no computador dele. Não dá pra saber, né?
Porque o material próprio não põe pendrive que viraliza.
Exatamente. É. E outra coisa é, o Oscar faz mais de sei lá quantas palestras por semana. E essa foi a primeira que deu problema. Então, o Oscar que é o problema ou a organização? Né? Fica a questão, né?
Tá defendendo aí a...
Com certeza.
Dizem porque... que ele é um excelente palestrante. Quem já viu a palestra do Oscar...
Eu já ouvi falar isso também. Fala bem.
A palestra do Oscar custou R$40 mil à Universidade de Caruaru. Então tem que ser boa a palestra.
Eu vejo o bannerzinho da palestra do Oscar quase todo dia no Facebook. Ele veste bastante aí nessas propagandas.
Eu gostei, mas é legal porque a gente vê o Oscar com essa coisa trash talking também, né? Ele tava lá, uma hora ali no palco, puto, ele mandou o trash talking mesmo.
E outra, o pessoal reclamou que ele falava palavrão na palestra. Pô, gente, não vocês como. Não querem palavrão, chama Fátima Bernardes, né? Pra fazer uma palestra, pelo amor de
Marcelo
Deus.
Marcelo Rossi.
Exato. Bom, seguindo nesse mundo trash... O armador do Phoenix Suns, o Eric Bledsoe, ex-jogador da Universidade de Kentucky, disse...
Bledsoe? Ah, ok. Desculpa.
Please, não... eu sou da região dele, não vem falar, seu brasileiro. fiz um TOEFL, sou americano. Não é bem assim, André Cavalieri.
Desculpa.
Fique sentado aí.
Prossigado,
meu. Bom, perdão. Seguindo, o Eric, que eu não vou falar o sobrenome para não humilhar o André Cavalieri, ele disse que o seu time universitário de Kentucky ganharia do Philadelphia.
O meu também.
Não sei, o seu time perdeu
para... O seu
para...
Cipá, não.
Seu time perdeu para Fefeleche. Da USP, né?
É verdade.
Então vamos ficar quietos.
É verdade.
Bom, o time, lógico que o time de Filadélfia rebateu dizendo que não, isso é uma grande besteira. O próprio técnico da Universidade de Kentucky disse não, a gente perderia para qualquer time da NBA. Mas qual que é o mais trash disso tudo que eu fui pesquisar também? Porque eu também pesquiso, Dedé Cavalier, não é só você não.
Olha só, Adam, parabéns.
Sim, a gente pesquisa. Bom, o Eric, gente, ele foi acusado quando ele estava na universidade... de não poder jogar NCAA porque os seus professores trocaram notas suas.
Opa.
Quando ele era do ensino médio.
Ah, garoto.
Por exemplo, transformaram um C em um A, em álgebra.
Não é tão fácil quanto parece.
Exatamente. Não, os professores podem mudar as notas, né? Aí o que eles questionam é isso, os professores do nada resolverem trocar as notas do Eric para ele poder jogar NCAA. Mas ficou por isso mesmo, ele jogou e hoje é um grande jogador da NBA. O Phoenix, inclusive, ganhou aquele jogo facilmente... do Filadélfia. Agora vocês vão gostar do próximo Trash Talk, porque vocês...
Eu gostei dos outros também.
Vocês são barão. Vocês gostam de um bafão, como diriam os franceses.
Os franceses dizem isso.
Sim, a palavra vem de lá, bafão.
Isso.
O LeBron James declarou que está feliz com o namoro de sua mãe, a querida Eva James, Gloria? Como ela chama mesmo?
Gloria
Eva James, sim. De 43 anos, de namorar o rapper... Olha o nome dele é muito bom. É Da Real Lambo.
Da Real?
Da Real. Eu acho que ele fala real, assim, de qualquer forma. Ele tem apenas 32 anos, 3 a mais que o LeBron. Só que o mais trash disso tudo, e que o site TMZ não atentou, é que o LeBron tem 29 e sua mãe 43. Façam as contas aí.
Opa!
Se vocês não forem tão ruim em álgebra quanto o Eric. Né? Olha, aí é trash, né? É
mais um pra grande lista de atletas aí. Além dos atletas, agora também os rappers, que a mãe do LeBron tá pegando.
A mãe do,
né,
LeBron passa o rodo geral.
E o rapper, se vocês...
Aqui é bom de trash talk mesmo, viu, gente? Não,
o rapper...
notando que...
O rapper, ele posta fotos na internet dele mexendo no bigode, né? Como vocês gostam de falar no estúdio.
Olha só.
Ele é bem polêmico. Bom, a última coisa também é uma questão polêmica, uma questão comunista, alguns podem dizer. Eu diria que não. Mas alguns talvez dissessem. De qualquer forma, é uma declaração do Kobe, que ele disse que não concorda com isso que tem acontecido na NBA de... os jogadores aceitarem abaixar os seus salários para facilitar contratações da sua equipe e fazer com que o seu time possa ter um time mais forte. O que, por exemplo, aconteceu com o Tim Duncan e com o Dirk Nowitzki, né? Que ele abaixou o seu salário para poder ter um time,
sim,
melhor. O Kobe diz que isso, na verdade, é um prato cheio para os donos das franquias jogarem os seus fãs contra os jogadores. E por quê? Nós não sabemos quantos donos das franquias ganham. Nós sabemos quantos jogadores ganham. E aí tem uma piadinha que, se vocês quiserem, eu conto pra vocês.
Por favor.
Talvez não.
Deixa pra lá. Não.
Eu quero ouvir a piadinha.
Bom, a piadinha, na verdade, foi feita pelo Chris Rock, aquele americano. Uma vez eu estava num bar lá, assistindo ele comendo uma batata frita. mas enfim. E ele disse assim, vocês falam que não existe ainda racismo no mundo e tal. E ele fala assim, vocês acham que o Shaquille O'Neal é milionário, né? Na época o Shaquille O'Neal jogava. Porque ele é negão e ele é milionário. Mas o cara que assina o cheque do Shaquille O'Neal é branco e é muito mais milionário que o Shaquille O'Neal. Então é isso, né? Fica a questão aí pra vocês, se vocês acham que os caras ganham, devem ou não aceitar baixar os seus salários.
Ô, Adam, só um parênteses aqui. Eu gosto muito quando você fala a palavra fã. Fala de novo pra mim.
Fãs.
Nossa, genial.
Eu tenho uma opinião sobre o Kobe. Acho que o Kobe vai terminar a carreira amargurando bastante dinheiro e nenhum resultado aí, vai se queimar. Talvez assim um pouquinho do legado dele por conta desse final deprimente de carreira que ele tem tido. Enquanto Tim Duncan e Dirk Nowitzki, com 4 milhões a menos, 5 milhões a menos de salário, vão terminar a carreira lindos e maravilhosos. Então, meu, Kobe, você é um cara que eu aprecio muito, sou muito seu fã, mas você tá aí
tá vacilando.
Decepcionando aí.
E se você é fã de Kobe, saiba que Kobe é fã de Oscar Schmidt, como o Esporte Espetacular nos mostrou alguns anos atrás.
É verdade.
Mas isso é para um bola ao cesto de algum dia. Muito obrigado, gente.
Tchau, Adam.
Um grande abraço, querido.
Valeu.
No quadro Brasil Ziu Ziu, hoje
sem dancinha
temos
hoje,
uma
né?
presença ao vivo no estúdio, parece-me o Kurosawa brasileiro, se não me engano. quem você trouxe para cá?
Então, Miguelito, o Brasil Ziu Ziu dessa semana vai fazer um pouquinho de assistência cultural, como se fosse um casamento, né? Ou
olha,
pelo menos
legal.
Um namorinho, já que na quarta-feira que vem já não serão
não
mais casadinhos.
Uma
ficadinha. A gente trouxe para o estúdio o meu amigo Rodolfo Moreno, que é produtor e roteirista do documentário, olha que nome legal, Rainha Hortência e Magic Paula. É o nome mais explicativo,
sintético e
impossível, né? Que fala sobre, evidentemente, as duas, a trajetória das duas, a carreira das duas. É um filme, um documentário do diretor Rubens Revold. O filme estreia na próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, nos canais ESPN, às 21h. Eu já dou boa noite pro Rodolfo, perguntando o que, que a gente vai ver nos canais ESPN às 21h. Qual vai ser a nossa surpresa?
Boa noite, Leandro. Boa noite pra todo mundo.
Boa noite, querido.
Enfim, o título do filme já entrega, né? O filme é sobre a Paula e sobre a Hortência. Só fazendo uma correção, é quarta-feira, dia 3.
Quarta-feira, dia 3?
Quarta-feira, dia 3.
A gente é ruim de data aqui nesse programa.
Às 9 horas, na ESPN, é a abertura da terceira temporada do projeto de Memória do Esporte Olímpico. Que é um projeto bem bacana, né, de resgate e preservação do nosso esporte, enfim. E o filme vai contar um pouco a carreira das duas, que são duas figuras importantíssimas para a história do basquete feminino, a história do basquete brasileiro. E as duas fazem parte da geração de mulheres que chegou pela primeira vez a uma Olimpíada. Né? Enquanto os homens já tinham disputado e vencido medalhas, as mulheres só foram alcançar uma Olimpíada na década de 90 e 92, em Barcelona, com a geração das duas. Né? Então é um pouco essa história, essa trajetória das duas, do início da trajetória delas na seleção brasileira, começa em 76, quando o Barbosa chama a Hortência com 17 anos e a Paula com 14 anos, faz uma renovação na seleção. E essa trajetória delas ali de 76 até a Olimpíada de 96, onde elas ganham a medalha de prata.
Tem rivalidade envolvida?
Tem muita rivalidade envolvida. A Paula e a Hortência, enfim, elas têm uma história histórico de rivalidade muito grande, principalmente pelos clubes, né? Que apimenta um pouco a relação das duas. As duas levaram isso para a seleção brasileira durante um tempo. E, enfim, isso, de acordo com os entrevistados, a gente entrevistou técnicos, a gente entrevistou jornalistas, gente do meio, né? E, de acordo com eles, isso atrapalhava um pouco o desempenho da seleção brasileira. Quando as duas resolveram fazer as pazes em quadra na seleção brasileira, a seleção brasileira é um ponto de virada e aí a seleção brasileira começa a ter resultados expressivos em nível mundial, né, do basquete mundial. Elas ganham o Pan-Americano de Cuba de 91, chegam à Olimpíada de 92, depois elas vão ganhar o Mundial de 94, medalha de prata na Olimpíada de 96.
Vocês têm perguntas, moços?
Eu tenho uma.
Manda lá.
Curiosidade Manda lá. Total. As duas falam sobre a Janete, presença dela na seleção?
A Janete dá uma entrevista pra
ela. Ah, que ótimo.
E as duas falam da Janete, os treinadores falam da Janete. A Janete é um elemento importantíssimo para a história da seleção brasileira, porque ela é a terceira craque do time, né? Quando a Janete entra no time, o time começa a vencer torneios de expressão. E a Janete, ela também tinha uma coisa que, enfim, não é segredo para ninguém que Paulo e Hortência tinha uma rivalidade, sim. Isso acontecia dentro da quadra. E a Janete, ela era neutra, né? Ela era uma pessoa que conseguia conciliar bem, assim, essa história dentro da seleção brasileira. Então ela foi um elemento muito importante para as campanhas vitoriosas da seleção.
Bacana.
E
Não, pode falar.
Sendo o basquete um esporte de muita imposição psicológica, um espaço muito pequeno para pessoas muito grandes, e sendo a Hortência e a Paulo duas pessoas de personalidade tão diferentes, era natural que elas competissem de alguma forma, entrassem em conflito. Mas o filme vai mostrar pessoas, além de conflituosas do ponto de vista de personalidades fortes, duas pessoas antagônicas no jeito de encarar a vida e o basquete?
Antagônicas, sim. Porque a Paula, ela é mais low profile, né? Ela tem um jeito de lidar com a vida que eu acredito que o jogo das duas reflete um pouco a maneira como elas vivem também. Assim, a Paula é mais low profile, ela é uma pessoa mais calma, mas é mais articulada, ela é uma pessoa mais estratégica, e a Hortência é fúria o tempo todo, é uma agressividade muito grande.
Competitividade, né?
Muito grande, e as duas acabavam, o jogo de uma completava o jogo da outra. Eu não queria adiantar muita coisa, não, mas eu vou...
Mas vai adiantar.
A Maria Helena tem uma definição que eu acho que é muito interessante. Para Maria Helena, uma era uma espécie de regente da orquestra e a outra é a solista. Então, as coisas funcionavam com as duas, sabe?
Quem,
e era
quem?
Um pouco isso.
Não, você tem que assistir para saber quem é quem.
Não, mas já dá para sacar um pouco.
O menino nasceu em 1992, ele nunca viu nem a Paula nem a Hortência jogar basquete.
Não, já vi em VT, né? Poderia chutar quem é quem.
Cara, mas... eu enfim, o programa hoje é sobre Oscar. Eu, na pesquisa para o documentário, eu vi muita coisa, enfim. E enfim, o Oscar está marcado, acho que pelos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, 87, né? Aquela vitória espetacular e tal. Eu fui dar uma olhada no basquete feminino, que se não me falha a memória, acho que foi prata em 87. E a Hortência arrebentou, assim, as imagens dela em 87 são qualquer coisa assim, de espetacular. Assim, quem tiver a oportunidade de assistir, ali você vê uma jogadora incrível. Mas não se fala muito disso, da grande atuação dela, porque é evidente, o basquete masculino roubou a cena com todos os méritos, mas a Hortência arrebentou nos jogos de Indianápolis 87. Incrível.
A gente hoje compartilhou um vídeo internamente de um jogo da Hortência que a seleção brasileira fez 74 pontos e ela fez 44. Né?
Alguma coisa parecida
com isso.
Ela é uma grande pontuadora. Ela é a maior pontuadora da seleção brasileira e arrebentava mesmo.
3.160 pontos.
E tem a história que ela fez mais de 100 pontos em jogos abertos, não sei aonde, não sei, acho que contra a Suzano. Foram 120 e tantos pontos.
Sério?
É uma
máquina mesmo.
Rodolfo, quando que estreia, então?
Estreia dia 3 de dezembro, às 9 horas, na ESPN.
Que é uma?
Quarta-feira.
Agora sim.
Quarta-feira. Para o governo de vocês, Hortência e Paula tem 14 letras.
Então, quarta-feira, dia 3 de dezembro, já sabe, das 8 às 21, escuta Estação Basquete.
Depois, na sequência, o programa, já assiste
a A gente faz a lembrança no fim da semana que vem,
com
né?
Com certeza.
Rodolfão, valeu.
Valeu, muito obrigado.
Obrigado, hein, querido.
Valeu, gente, muito obrigado.
Tô ansioso pra ver aí.
Espero que vocês gostem, enfim. Se quiser, a gente volta aqui pra mais um papo.
Boa, parabéns de antemão pelo trabalho que vocês escolheram, personagens impossíveis de dar errado.
Muito bem, muito obrigado.
Obrigado, valeu, querido.
E, Miguel, pra fechar, eu deixei...
Na verdade, antes de você falar né, do sul-americano, que eu imagino não, que não deve estar nesse final, ou os nossos queridos mineiros, né, que figuram sempre no programa, eu queria, eu mesmo também, agradecer a presença aqui do Rodolfo. Nós já falamos em alguns programas anteriores da dificuldade que é se produzir um documentário sobre basquete no Brasil. E na época nós falávamos de um documentário que não deu certo à produção, que foi do bicampeonato mundial masculino. E se é difícil sobre um bicampeonato mundial masculino, imagina sobre o basquetebol feminino, conseguir apoio, financiar um projeto desses, que não é barato, assim. Então, que felicidade que é você poder estar aqui no estúdio com um lançamento desse, assim. Muito legal.
Parabéns.
Legal, o Rubens também está envolvido. O Rubens que é meu professor aí, um abraço pro Rubens
que
também.
Que coisa.
Nem sabia que ele dá um 10 pro menino, mandando abraço.
É bom pra gente fechar que o tempo tá estourado,
com certeza.
Senhor Miguel. Os mineiros que vocês tanto brincam, que é o final do Campeonato Mineiro.
Os mineiros.
Últimos dois jogos do campeão do mundo, Flamengo. Minas, 78, Flamengo 76. Uberlândia, 101, Flamengo 98. O campeão do mundo pisou em Minas.
Ganhando da NBA, eu diria,
você quis
quase.
Dizer que o basquetebol mineiro é o melhor do mundo,
tal
isso?
Qual no futebol, o basquete de Minas sim, claro. Vem
está
arrebentando.
Com o nosso eixo Rio-São Paulo.
Exato.
Nada mais então no Brasil, este foi o Brasil Zil-Zil especialíssimo.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Esse é o Dime que no estoy soñando. E não o Dime que estoy soñando, como o Krovis falou no início do programa.
Claro.
Diga que eu de fato estou sonhando.
Ainda bem que nossos ouvintes são espertos, mas notaram isso, com certeza.
O que teremos nesse programa Oscar Schmidtiano?
Pois é, vamos ouvir uma palestra, né, do Oscar Schmidtiano.
Ai, meu Deus.
Aí sim.
Não, cuidado. Caruaru, né?
Cuidado, trouxe pendrive.
Mas sim, na cerimônia do Hall da Fama, que ele...
Do Hall da Fama, diga-se de passagem, americano, porque ele já era do Hall da Fama FIBA, e essa foi quando ele entrou para do basquetebol americano.
Exatamente. E, bom, ele vai... A gente selecionou alguns trechinhos da fala dele em inglês, e depois a gente comenta aqui os temas que ele abordou na...
Mas é um inglês meio português, então
dá pra entender tranquilamente. Bora ouvir.
It's too easy to have Michael Jordan, Kobe Bryant as an idol. The guy flies around and do whatever he wants. It's too easy. My guy doesn't run, doesn't jump, and play the best of everybody else. He's here. And many people here is asking, why this guy never play in NBA? I will explain to you. In 1984, the New Jersey Nets drafted me. 6th round. I was the choice 144. I say, okay. This was after the Olympic Games in Los Angeles. I go there and I'll show them what they'll lose. I go there and I practice 1 week. And I play 5 games. 2 of them against Charles Barkley. He guarded me. Never found me in the court. I came there and say, hey coach, thanks to draft me. But I can tell you, here is 1 point a minute.
and said, who is this guy? And it was 1 point a minute. 25 minutes, 25 points a game, and that 5 games. And they come to offer me a no-cut contract to play New Jersey Nets. And I say, thank you very much. But if I play 1 game here, I'll never play with my national team. Never more. 3 years later, in 1987, we beat the Americans here in the United States. Sorry. And that was my greatest thing that I did in basketball, because we're a different time. The college players dominate all the competitions. They won the Olympics in 84 with Michael Jordan, Patrick Ewing. They won the World Cup in 86 with David Robinson, Steve Kerr. And then 87, Pan American Games, Indianapolis. And we beat them. That was great, man. First time United States lose at home after 37 victories. And I'm very proud to do that, to help my team and stay there in that great team that has this great victory.
O que ele falou pra gente, Kravis? Ele fala melhor que o Joel Santana, bem
não,
melhor.
Sem dúvida.
Melhor
sem
que
dúvida.
O Bruno Caboclo.
Não, fala direitinho.
Os Caboclos, chega lá, chega lá. Mas ele primeiro ele começa agradecendo quem o introduziu no Hall da Fama, que foi Larry Bird, o que doesn't jump e doesn't
e não
run.
Corre.
Coitado Larry Bird, né? Porra, cara.
Ele corre, pô. Ele é mó sacanagem, raçudo, né, cara?
Nossa, tá de sacanagem. É. Parece que nunca viu o Larry Bird jogando.
Exatamente. Mas enfim, depois ele conta da história que é, acho que é a mais interessante, que é a do draft de 84, que inclusive virou até um documentário de tão bizarro que foi esse draft. Depois a ESPN esse ano, né, em ocasião de 30 anos do draft, fez um documentário sobre, que o Oscar inclusive aparece, e ele foi draftado na sexta rodada, quando ainda havia rodadas ad infinito no draft. O pessoal ficava até 2 da manhã selecionando
jogador. A gente falou sobre isso, né? O Carl Lewis, numa brincadeira dessa, exato, foi selecionado também
jogando Chicago Bulls. E a questão que a gente sempre levanta é onde... Depois ele fala do Pan-Americano, de 87, né, a grande glória do basquete, pelo menos para o Oscar, da geração do Oscar. Mas o que a gente sempre levanta é até onde o Oscar chegaria na NBA, né? Se ele realmente tivesse abrindo mão de jogar na seleção e tivesse batido uma bola com o pessoal lá dos Estados Unidos. É difícil de responder.
É o Izzy, né? É mais programa Izzy.
Mas ele faz a piada, né? Ele fala que se ele jogasse nos Estados Unidos, ele ia fazer 1 ponto por minuto. Se ele jogasse 25 minutos...
Exato, ele fala pro técnico. É. Técnico, comigo é assim, 1 ponto por minuto. E aí nos treinos
aí
que ele
técnico,
fez...
Aí o técnico, who is this guy?
Pré-draft, ele fez isso. Cada jogo dele foi 1 ponto por minuto.
Vamos falar aqui então sobre o confronto com... Charles Barkley, né?
Já então, que pelo, tá que, sobre... pelo que ele fala, não é que ele tá no treino, ele jogou 5 jogos.
Não,
ele...
Foram amistosos,
então,
né?
Amistosos de pré-temporada. Vou pontuá-los a respeito do que aconteceu.
Ok.
Ele participou do Rookie Camp, né? E ele jogou 5 partidas pelo New Jersey Nets, e 2 delas foram contra o Charles Barkley. Nessas 2 partidas que o Barkley marcou ele, ele fez 27 pontos em uma e 22 pontos na outra. E ele foi cestinha no total dos 5 jogos do New Jersey nesse período.
Mas isso era nesse rookie camp?
1984, o ano que ele foi draftado.
Entendi, entendi. Da hora.
Algo a acrescentar, Marcos do Amaral Jorge?
Não, só que nessa época aí do draft, só pra a gente situar um pouco, né? Ele tinha 26 anos de idade.
Ou seja, tinha muito
ainda.
Ele
entraria na NBA com 26. É, hoje os jogadores entram com, sei lá, 22 anos.
Caboclo com 19, né?
Caboclo 19, enfim, ele entraria já até meio velhinho.
Ah, mas em idade do Oscar ele estava entrando no auge,
então,
né?
Então, eu acho que até. Eu acredito, assim, nessa especulação, eu acho que o Oscar poderia chegar longe na NBA, sim.
Os americanos também acham isso.
Ele era um cara, acima de tudo, ele era um cara obcecado. Então, ele contando história, ele casou com a mulher que pegava rebote pra ele.
Exato.
Quer dizer, isso fala bastante da personalidade da pessoa. E assim, chegando nos Estados Unidos, ia ter um monte de cara melhor que ele ia querer ser melhor do que todos aqueles caras. E eu acho que isso faz toda a diferença para um atleta chegar
no naipe dele,
num nível.
É isso aí. Esse foi o Dime que no estoy soñando.
No, no estoy soñando.
Nós vamos ouvir agora ele que não estava sonhando, como no, compôs Sunshine of Your Love, Eric Clapton, nossa, tô mal agora, hein? Da banda Cream, de 1967, o álbum. Caramba, vamos ouvir a música que eu já tô mal.
Melhor, melhor.
I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you.
Yes, I'm with you, my love. It's the morning just we two.
I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love.
Talking about practice de hoje, falando, é óbvio, da criação da linha dos três. Olha, o que consagrou nosso querido Oscar. Como foi isso, Gustavo Battaglia?
Olha só, a criação da linha dos três pontos, né? Você que pensa que a linha dos três foi criada recentemente. O primeiro teste da linha dos três foi feito em 1933, numa partida... na verdade, a linha foi idealizada por... Miguel, me ajuda com o nome.
Herman Sager.
Aonde?
Em Tiffin, Ohio.
Ah, muito obrigado. E em 1945, fizeram o primeiro teste na NCAA, no jogo entre Columbia e Fordham. Em 1961, a primeira liga americana... para quem não sabe, a NBA é uma das ligas americanas. Hoje ela é a maior, mas antes dela tinham várias outras pequenas ligas, tipo a ABA.
Nacional, acho que é a única atualmente, né?
Hoje em dia, acho que que é a única... Eu acho que é a única profissional, no caso. É. E aí, a primeira liga que usou a linha dos três em 1961 foi a American Basketball League. A NBA começou, ela adotou a linha dos três em 1979-80, né? Essa é a primeira temporada de Magic Johnson e Larry Bird. E o primeiro jogador a meter uma bola de três na NBA foi Kevin...
Gravey.
Boa, Miguel. Obrigado pela ajuda.
Washington Bullets.
É isso. Boa. E a FIBA adotou a linha dos três pontos em 1984.
Ou seja, 5 anos depois de Oscar ser campeão mundial pelo Sírio.
Exatamente.
Ou seja, ele fazia ali de longe sem valer muito.
Ele fazia de longe sem valer. Mas é legal ver isso assim, porque dizem um pouco do Pan-Americano de 87 que o Brasil ganhou lá em Indianápolis. O grande trunfo do Brasil era que o Brasil só chutava de três e os caras não sabiam jogar desse jeito ainda.
Mas o cara era meio tonto, porque já começou antes até. Não, se bem que não eram jogadores da NBA, né? Eram jogadores amadores.
Exatamente.
Não, mas os jogadores da NCAA tinham desde antes.
Então eles foram tontos mesmo.
Mas na verdade não é a simples criação de uma linha, mas é você criar um estilo de jogo, né? Que ele, até então você tem a linha, mas o jogo não é em torno da linha.
Muda a relação, até principalmente da defesa, né? Muda toda.
Estimular um tipo de approach diferente.
Exatamente, né? Porque assim, lá no basquetebol americano marcava-se individual e a linha dos três com individual é outra coisa. No basquetebol físico, a linha dos três faz um pouco mais de diferença.
Há quem diga que foi em 1984 que o basquetebol brasileiro se amaldiçoou.
É, exatamente. Por essa Mas só o último parênteses é que na busca pela criação da linha dos três e quando ela foi concebida e tal, vários sites americanos falam que é a linha que mudou o jogo, né? Eles citam como a linha dos três sendo a linha que mudou o jogo.
Muito legal. Esse foi o Talking About Practice.
Pobre cultura, ditadura, pulo fora da política.
Assistência cultural de hoje também, vejam vocês.
É sobre quem?
Será três. Quem? E será quem? Três. Quem? Linha de três.
Olha, olha só, amigo.
Nós vamos falar que bela sacada. Recuperando depois dos erros do bloco passado. Parabéns.
Muito obrigado. Bom, são os três livros que Oscar Schmidt tem em seu nome, como biografias, como Razões para Viver, Vencer, Ser Feliz... Fale um pouco sobre esses livros, Gustavo Lattari.
É legal, né? Porque o Oscar é o atleta do basquetebol nacional que mais tem livros escritos ao seu respeito. Curiosamente, os três são a respeito dele mesmo, né? Três Nossa. Autobiografias. A primeira é de 1996, que é do Odir Cunha, que chama Oscar Schmidt, a biografia do maior ídolo do basquete. A próxima saiu em 2009, que também é uma... E esse é o mais legal porque é a autobiografia. Esse fala sobre a infância dele lá no, em Natal, a descoberta do basquete com o técnico Zezão, a adolescência de aventuras em São Paulo, quando ele conheceu a esposa, enfim...
altas aventuras.
Altas aventuras em São Paulo. Quando ele jogou no Palmeiras, digníssimo Palmeiras.
Digníssimo.
Digníssimo Palmeiras.
Na época...
Onde ele conheceu a esposa.
Onde ele conheceu a esposa. E o último livro do Oscar foi lançado esse ano, do Elias... Ad. Como é que fala quando tem um W?
Awad.
Oscar Schmidt, 14 motivos para viver, vencer e ser feliz.
Lançado em 2014, esse olha só. Ano,
será que ele travou no 12 e tinha que chegar no 14? Ele passou dois meses pensando.
Total,
que
total. Com certeza absoluta.
Tem que achar mais dois motivos para viver.
Eu acho que ele parou em 6 e 8 ele foi desdobrando ali.
É isso.
Mas não sei, pode ser.
Mas é isso, é legal porque... Vai no Sebo, você acha Oscar, vai nas livrarias mais novas também tem livro do Oscar, é um cara que tem bastante
no
coisa.
No Orkut não tem, tal qual o Vladimir, mas não tem do Oscar.
Olha,
Vladimir é old school.
Você já puxou o link do próximo quadro, então esse foi a Assistência Cultural. Nós... Assim como semana passada, faremos um prêmio ao vivo aqui, a eleição de um prêmio ao vivo.
Opa!
Nós elegeremos o melhor jogador da história do basquetebol brasileiro.
Ah!
Nossa, vocês estão pensando o quê, gente? O programa tá ficando muito sério. O primeiro candidato, vão ouvindo para vocês votarem, é o Amaury Passos, ou Amaury Antônio Passos, que é vice-campeão do mundo em 1954, bicampeão do mundo em 59... E 63, sendo que ele foi o melhor jogador da competição em 59. Em 63, a final foi contra os Estados Unidos. Ele ainda é medalha de bronze nas Olimpíadas de 60 e 64 e é 8 vezes campeão sul-americano. Esse é o Amaury. O segundo é ele, que tem biografia no Orkut, Vladimir Marx, que além de ter todos os títulos que o Amaury tem, ele ainda tem uma prata no Mundial de 1970, na antiga Iugoslávia, se igualando com ninguém mais, ninguém menos que Krešimir Kozić.
Ah, grande.
Ludi Krovic, com 2 ouros e 2 pratas em mundiais. Concorrendo com Vladimir e Amaury, Marcel, que já foi figura aqui do Dime Que Não Estou Sonhando. Ele foi bronze no Mundial de 78 nas Filipinas e ele que fez a sexta no último segundo, que deu a vitória contra a Itália. Ele tem 4 sul-americanos e 1 título mundial interclubes com o Sírio. E ele também conduziu o Brasil junto com o Oscar naquela final do Pan-Americano de 87, que já foi citado aqui no programa como a primeira derrota dos Estados Unidos e a primeira vez que o seu time também tomou mais de 100 pontos em casa. Para concorrer com todos eles, quem, gente? Quem vai concorrer
quem?
Com
quem? Quem?
O homenageado quem? Do programa, Oscar Schmidt, Hall of Fame FIBA, Hall of Fame basquetebol americano, maior pontuador da história, com mais de 10 mil pontos a mais que Karim Abdul-Jabbar. Ele tem 49 mil, Oscar. Ele foi o cestinha daquela final contra os Estados em Indianápolis. Ele também é o cestinha da seleção brasileira em todos os tempos. Ele também foi bronze naquele jogo em Filipinas. E também foi campeão mundial com o Sírio em 79. Além disso, ele jogou, como o Crovis lembrou, na Itália, foi cestinha do campeonato italiano em 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93. Nossa. E vice-campeão da Recopa Europeia naquele jogo contra o Petrovic e o seu Real Madrid. Então, quem é o melhor jogador da história? Amaury, só relembrar para os ouvintes. Okay, okay. Amaury, Vlamir Marx, Marcel ou Oscar Schmidt?
Antes da gente votar, eu queria corrigir uma informação que foi duas vezes equivocada dada por Miguel, que o Oscar tem 10 mil pontos a mais que o Carimbo do Jabbar. É mentira essa informação. O ouvinte não acredite nesse...
Não é mentira. O Carimbo do Jabbar tem 39 mil pontos.
Na NBA, né?
Ah, sem a seleção. Ele tem
46, ele tem 3 mil a menos que o Oscar Schmidt.
E a conta do Oscar Schmidt é tipo a conta do Pelé, né? Tem os jogos do exército, os jogos da pelada, da esquina. É isso.
Bom, mas enfim, quem é o melhor do Brasil?
Já que eu não posso, já que tem que ser entre esses quatro, eu votaria no Biratã, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Mas já que ele não pode, eu vou.
Não pode.
Eu vou de Oscar.
Ó.
Gostei da lembrança do Biratã, mas eu vou de Vlamir só porque ele tem uma biografia no Orkut.
Tá justo.
Gustavo?
Eu vou de Amaury.
Eu vou de Amaury também, junto com o Gustavo.
É isso, Amaury. Você sabe que tem uma história engraçada entre Amaury e Vlamir, que toda vez que perguntam, né, Amaury, quem é o melhor jogador que você já viu jogar, ele responde o Vlamir. E a recíproca é a mesma, né? Se perguntam pro Vlamir, ele fala da Amaury. Eles combinaram isso quando eles tinham 15 anos de idade.
Mas naquele filme que a gente já citou, agora eu esqueci o nome daquele universitário lá que fez TCC, documentário lá. Esqueci, Geração de Ouro.
Bola na Sexta e Mão na Taça.
Bola na Sexta, mão na taça. Eles entrevistam vários caras, assim, falando sobre o basquetebol e tal, falando sobre o Vlamir e o Amaury. E vários caras falam que o Vlamir era o capitão ali da quadra, que ele, nesse sentido, ele era um cara incomparável. Mas que como jogador mesmo, assim, de ser mais completo, versátil e tal, o Amaury realmente se destacava.
E eu só queria, para fechar o programa de hoje, o prêmio Quem é o maior herdeiro do mal que Oscar despertou?
Marcelinho Machado.
É unânime, né?
Herdeiro do mal, cara.
Eu acho que o maior herdeiro do mal é o basquetebol brasileiro como um todo, né? Não é só o Marcelinho, não. Todo mundo faz a mesma coisa.
É, eu cresci vendo um basquete brasileiro esteticamente feio por ser muito chutado, e eu acho que isso tem relação direta mesmo com o cara. Eu concordo com o Gustavo.
Crovis, você tem alguém pra votar? Você, talvez, um dos piores herdeiros.
Eu não gosto de atribuir só aos caras, não, coitado.
O ele Gustavo
só era bom. A culpa dele é que ele era bom nisso.
É verdade,
não,
é verdade.
Ele não tem culpa nenhuma.
Isso é verdade também. Concordar com todo mundo, né?
Político,
diplomata.
É isso, boa.
Muito bom, nós estamos chegando ao final, então, deste programa festivo, 14, em homenagem a Oscar Schmidt.
Que pena.
Lembrando a todos vocês que o Estação Basquete é um programa da parceria entre a Rádio Central 3...
Só porque faltou aplauso,
a parceria,
né?
Ficou feliz até. Da Rádio Central 3 com o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, hbnsb.com, que tem página no Facebook, tem loja no Facebook. O que mais que tem, André Cavalieri?
Tem Twitter, tem tudo. Aliás, a gente vendeu camiseta nessa semana, a gente está muito feliz.
Aliás, vocês estão devendo uma camiseta, tragam semana que vem aqui.
Ok.
Polêmica demais. Já que falamos em polêmica, vamos começar com boa noite do polêmico Leandro Yamin.
É verdade, mas não é polêmica, eu me expressei errado. Vocês não estão me devendo porque eu não paguei, mas me tragam que eu pago. Eu quero a camisa do Tim Duncan, ok?
Boa. O que você tem a dizer nesse final?
Eu tenho a dizer que Oscar Schmidt pode ter virado um senhor meio cabeça dura e tal, mas...
É um craque.
Tenho um maior carinho por ele, é um dos ídolos que eu construí na minha infância, assim, eu lembro limpidamente das Olimpíadas de Atlanta, aquela coisa depois da derrota do Brasil para os Estados Unidos. É um cara que eu tenho um respeito máximo, assim, e gosto muito quando ele está bem. Quando ele pisa na bola, a gente dói um pouquinho, mas eu acho que isso fica em segundo plano num programa sobre basquete, né? O basquete do Oscar é imortal.
Com certeza. E Adam Silva defendeu Oscar Schmidt desse caso em Caruaru.
Pois é.
Ele também já teve alguns casos em Caruaru. É Marcos do Amaral Jorge. Qual o seu boa noite, Marcos?
Eu vou na mesma linha aí que o Leandro. Também acho que a gente tem que separar um pouco as coisas. O que ele fez dentro de quadra é inigualável no basquete brasileiro. E agradecer também a presença do Rodolfo aqui, falando
boa.
Do documentário, dando essa força pro basquete que a gente tá precisando. E uma boa noite para os ouvintes, para todo mundo. Até semana que vem.
Olha, muito legal. Dedé Cavalieri, você vai nessa linha agradecimento, boa noite especial?
Boa noite a todos vocês, até semana que vem. É, também agradecer a presença do Rodolfo, mandar novamente um abraço para o Rubens, porque eu tenho faltado um pouco na matéria dele, eu queria garantir minha nota aqui, ó, Rubens, um abraço para você. E dizer pro Oscar que infelizmente eu não tive muito prazer de ver ele jogando, não, porque eu sou mais novinho,
sabe?
Mas valeu aí pela participação especial durante todo o nosso programa, parabéns pela sua trajetória na seleção brasileira. Uma boa noite para você, Miguel, e para todos os outros também.
Eu vou mandar um e-mail pro Oscar com o link do podcast.
Boa, garoto. Tava só fazendo uma volta na minha cabeça e tudo que eu falei, ok. Bom,
eu também.
Ele agora que guarda as palavras mais bonitas da língua portuguesa junto de Camões e Fernando Pessoa. Gustavo Battaglia e o seu boa noite sempre especial.
Boa noite.
É isso aí. Eu me deu até saudade dos tempos de Machado de Assis também. Outro bom escritor de língua portuguesa.
Um baita bom Machado de Assis.
Eles que escreveram na língua portuguesa a música que nós vamos ouvir agora. A banda Rapa fez uma versão da música Hey Joe. Feito, mas né? Nós ouviremos na versão de Jimi Hendrix para essa música tradicional americana, que tem várias pessoas que dizem que foram o autor. É isso aí. Esse foi o 14 Estação Basquete. Até semana que vem. Um grande abraço. Hey!